Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: "Mestre, não te importa que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e se fez completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?" Amém. Pastor já, ele deu uma boa introdução, sobrou praticamente esse texto só para eu ler dos outros, ele já foi citando aqui. Mas nós vamos continuar desse ponto aqui. Olha que benção, porque o Espírito é o mesmo, né, irmão? Quando eu fico feliz quando isso acontece, quando eu vejo que o culto está sendo conduzido de uma forma com aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, quem vai ministrar. Então a gente sabe que a gente está num caminho correto. Quando nós lemos esse texto aqui, nós temos tantas lições para tirar dele. Mas o que eu quero hoje focar é sobre o tipo de reação que esses discípulos tiveram através de uma adversidade, que era aquela tempestade no barco. Jesus, ele sai de uma cidade e vai para o outro lado. Ele já foi com uma missão e ele tinha dado uma palavra: "Vamos para o outro lado." Era algo já definido. Então o Senhor, cansado, Jesus cansado, ele foi para a popa do barco e ele deitou e ele dormiu. E o barco começou a chacoalhar, começou a entrar água. E aqueles discípulos começaram a ficar com medo. Seus discípulos começaram a ficar ali meio tenso. Imagine, agora, o carpinteiro estava dormindo e os pescadores do mar é o que estavam acordados, tocando o barco. Mas quando você percebe que eles vão acordar Jesus, eles sabiam que Jesus tinha algo que eles ainda não tinham, por isso que eles foram recorrer a Jesus. Porque você só recorre a alguém que você sabe que tem a resposta, não é verdade? Você não vai, se você precisa de um contador, você não vai ligar para um médico, você vai ligar para um contador, porque aquele problema específico é um contador que vai te ajudar. E os discípulos, eles foram ali e acordaram Jesus, por quê? Eles já tinham experiências com Jesus, eles já estavam andando com Jesus. Eles viram muitos milagres, eles viram tantas coisas acontecer. E eles sabiam que Jesus tinha resposta para aquela tempestade. Do outro lado, Jesus, ele tinha uma expectativa também que os discípulos já tivessem outro nível, crendo, e eles mesmos tivessem resolvido aquela situação da tempestade. Jesus, ele não falou assim para os discípulos: "Parabéns, viu? Ainda bem que vocês me acordaram, podia ter acordado um pouco antes." Não foi isso que Jesus disse. Ele repreendeu os discípulos no 40 e falou: "Por que que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé?" Foi uma repreensão que Jesus fez com aqueles discípulos. Mas um pouco antes dessa repreensão de Jesus, é interessante que os discípulos tem uma frase que às vezes pessoas também questionam Deus, talvez com essa mesma frase ou com coisas parecidas. Será que ele não se importa que morramos? E às vezes cristão, meu irmão, nenhum cristão, ele deve questionar a bondade de Deus. Ele deve questionar Deus no meio de uma tempestade. Nós não temos o direito de olhar e falar: será que Deus não se importa? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus, nós não temos esse direito. Nós precisamos mergulhar nas escrituras e entender. Nós temos até um livro muito bom que você pode adquirir do Tony Cook, que ele vai falar sobre atravessando as tempestades, e ele vai citar ali basicamente alguns tipos de tempestades. Essa tempestade aqui, por exemplo, não foi causada por Jesus, não foi causada pelos discípulos. Tanto que Jesus, ele vem e com autoridade, ele fala: "Aquiete-se", e houve grande bonança. O pastor citou aqui Jonas, Jonas, ele se colocou naquela situação. Foi algo que ele mesmo causou, pela desobediência, porque ele não queria ir para Nínive. Ele não queria pregar arrependimento. Quando você vai ler o texto, Jonas até fala, porque se ele pregasse, ele sabia que o povo ia se arrepender. Ele fala isso. E por algum motivo, tinha até uma questão pessoal de Jonas, que ele não queria que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas se colocou através de uma desobediência. Ele também fala sobre a tempestade do apóstolo Paulo. Quando ele entra dentro daquele navio e ele é inspirado pelo Espírito, e ele diz que não deveriam seguir viagem, porque aquele navio ia enfrentar uma grande tempestade e eles poderiam morrer. Então o apóstolo Paulo teve aquela inspiração e ele foi falar com todas as pessoas envolvidas ali naquele barco, mas não deram importância para aquilo que eles estavam fazendo, falando, para aquilo que Paulo disse. Ou seja, Paulo, ele estava numa tempestade que não foi ele que causou e também não era algo do diabo, mas alguém colocou ele naquela tempestade. Agora, nós precisamos discernir as tempestades que nós estamos para poder lidar certamente com elas, com precisão. Responder a cada tempestade de uma forma correta. Diante de uma tempestade, às vezes você vai precisar usar arrependimento, pedir perdão ao Senhor porque você causou aquilo. Você vai ter que recalcular a rota e voltar num caminho de obediência, e o Espírito Santo vai te ajudar com isso, o Senhor vai te ajudar nessa caminhada para você sair desse processo, como foi com Jonas. Outras, você vai ter que usar autoridade em nome de Jesus, como Jesus, ele mesmo se levantou e repreendeu. Então nós precisamos discernir para poder usar as ferramentas certas. Meu irmão, se é algo que você está causando, se precisa de arrependimento, a ferramenta é arrependimento, não é o nome de Jesus. Você não pode repreender uma tempestade, o qual você mesmo está semeando para que aquela tempestade continue. Então nós precisamos discernir o que é. Alguém me causou isso, eu que estou causando isso, é o diabo que está fazendo, se levantando. Então a gente entende e vai usando as ferramentas certas. Se é o diabo que se levantou, meu irmão, repreende em nome de Jesus e vai ter grande bonança. O que nós não podemos é questionar a bondade de Deus ou o seu caráter por causa de escolhas que muitas vezes nós estamos fazendo, ou resposta que nós não estamos dando. Porque nós precisamos dar respostas à medida que nós vamos entendendo e compreendendo as Escrituras. Quando Jesus vai ensinar através de uma parábola, ele vai falar sobre a casa que é alicerçada numa rocha e a casa que é alicerçada na areia. E ele faz essa comparação que a casa que vai sofrer tempestades, vendavais, vai vir tudo contra ela, mas não vai sofrer nenhum dano, é que está na rocha. E ele diz, esse é o prudente, que ouve as minhas palavras e que pratica. E o insensato é como aquele que construiu a casa na areia, ele também ouviu, mas ele decidiu não praticar. Então fala que as mesmas tempestades vieram sobre as duas casas. Uma foi devastada e a outra não sofreu nenhum dano. Isso nos mostra que é possível passar por momentos difíceis, é possível passar por desafios na vida sem sofrer danos, ou sem ser abalados, ou sem ser destruídos ou sofrer danos sobre aquela situação. E a única maneira é confiando na palavra de Deus, é tendo a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, é tendo Jesus como de fato o centro da nossa vida. Como nós cantamos aqui, de fato, o pastor falando, nós temos que adorar a Deus. Meu irmão, só adora a Deus quem tem a gratidão no coração. Quem sabe quem Deus é, quem cultiva um relacionamento com Ele, vai ter motivos para louvá-lo todos os dias. Agora, quem não cultiva esse relacionamento, ele vai talvez demorar muito para poder encontrar um pequeno motivo para adorar a Deus. Mas não é assim que é para ser feito. A nossa vida, ela deve ser uma expressão de louvor a Deus em todos os sentidos. Nós devemos viver para a glória de Deus, nós devemos viver para o seu louvor. A nossa vida deve ser uma expressão de quem Jesus é, por onde nós estejamos. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler antes de eu ler essa frase aqui de um dos GCDs, eu quero que você leia comigo Juízes 6, capítulo 6, versículo 12. Juízes 6, capítulo 6, versículo 12. Aqui vai falar sobre a história de Gideão, quando o anjo aparece para Gideão e vai comissioná-lo agora a ser um guerreiro para estar à frente como um líder do povo de Israel, sobre aquele exército, que depois mais à frente nós vemos ele lutando contra os 300, começou com 32 mil e ele foi guerrear com 300. Então aqui, vamos ler lá 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianos. Só até aqui. Olha só, a situação aqui do povo de Israel, eles estavam sendo literalmente roubados, eles estavam já em extrema pobreza, sendo saqueados pelos midianitas que cercaram eles, e eles estavam numa situação muito ruim. E Gideão, ele estava nesse contexto. Quando o anjo aparece para ele, ele estava num lagar, que era um lugar de prensar uvas, ele fazendo ali, malhando o seu trigo ali, descascando o seu trigo, num lagar de prensar uva, porque ele estava fazendo de uma forma escondida. Quando você vai ver o contexto histórico e como é feito a agricultura, a gente sabe que o trigo, ele não é feito num lugar fechado, num tanque de prensar uvas, mas ele é feito em campos abertos, porque o próprio vento, quando vem, leva a casca e isso ajuda a limpar todo o trigo. Mas ele estava fazendo de uma forma escondida, isso mostra que ele estava tendo muito mais trabalho para produzir menos, porque eles estavam num ambiente desfavorável para o trigo. Mas o que eu quero destacar aqui era o medo que Gideão estava de ser saqueado pelos midianitas, como muitos outros estavam sendo. E os midianitas estavam ali saqueando o povo e deixavam eles basicamente só com aquilo que eles precisavam comer, só para sobreviver. Eles tinham basicamente o alimento para poder sobreviver, vivendo praticamente como escravos. Então ele ali escondido, malhando o seu trigo ali, fazendo toda aquela produção para poder se alimentar, o anjo do Senhor chama ele de poderoso guerreiro. Mas o que ele tinha e o que ele via sobre ele, não, ele não se via como esse poderoso guerreiro, mas ele se via como alguém com medo e tentando se preservar de alguma forma, o seu mantimento, tentando se preservar para que os midianitas não pegassem ele e a sua colheita. Agora, quando você olha para esse Gideão e para aquilo que o Senhor fala através do anjo, nem parece a mesma pessoa. Agora, esse é um processo de transformação nosso também. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos uma pessoa que nós vamos nascer de novo em Jesus Cristo. Então nós somos orientados agora a despir do velho homem e agora se revestir do novo, que foi criado segundo Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Nós precisamos ter a visão de quem o Senhor nos formou e aquilo que Ele nos chamou, e nós precisamos acreditar naquilo que Ele vai nos dizer agora e começar a se distanciar daquelas outras coisas, a se despir, a ver com os olhos de Deus e não com o olho natural mais. Esse é um processo, porque o Senhor vai nos dando orientações e muitas vezes nós começamos com pequenas instruções que nós não podemos dispensar, porque se nós não pegarmos essas pequenas instruções que o Senhor está dando, nós precisamos entender que toda instrução do Senhor é uma instrução de rompimento, é uma instrução de avanço, é uma instrução que o Senhor está nos direcionando ao caminho. Ele mesmo disse que Ele endireitaria as nossas veredas, que Ele nos conduziria por um caminho de paz. Então quando a gente entende isso, a gente tem que entender que todo comando que Deus está dando, para o nosso raciocínio, por mais difícil ou mais simples que seja, aquele é uma orientação que está nos conduzindo para o caminho que Deus quer nos direcionar, que são caminhos de paz. Agora, se eu ignoro aquelas pequenas coisas, às vezes focado em outras coisas ou questionando, eu não vou chegar em outras. Eu talvez fique um tempo desnecessário, talvez anos, parado no mesmo ponto e vejo minha vida estagnada, parada, porque eu decidi não observar os pequenos comandos, as pequenas instruções, os pequenos rompimentos, as pequenas renúncias. que o Senhor vai deixando, deixe isso, abandone aquilo, mude isso daqui, faça isso, faça dessa forma, e você vai obedecer, então você vai crescendo, inclusive na confiança em Deus, até o ponto de, daquilo que nós cantar, que nós cantamos aqui, ser uma verdade absoluta, que de fato, nós confiamos no Senhor 100%, Agora, ninguém começa nesse ponto confiando 100%, a gente vai ter que ir desapegando no meio do caminho de algumas coisas, nós vamos tendo experiências com o Senhor, vamos tendo tempo com Ele, as coisas vão acontecendo, e essas experiências, ouvir Deus, ver o agir de Deus, ver a bondade de Deus em manifestação, e não apenas falar dela, mas provar da bondade, isso vai trazendo agora coisas para dentro de nós que a gente passa a confiar 100% em Deus e mais nada fora Ele. Mas enquanto nós não vamos obedecer nas instruções, a gente pode chegar num ponto que a gente não confia naquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Como o anjo vem e fala, poderoso guerreiro, o cara com medo dos midianitas, trancado ali, quietinho, para não ser roubado. Mas o Senhor tinha uma visão diferente da dele. O Senhor queria que ele acreditasse numa instrução diferente daquilo que ele estava vendo. Por isso é importante nós não acreditarmos naquilo que nossos olhos estão vendo, mas acreditar naquilo que o Senhor está dizendo para nós, porque daí nós não seremos confundidos, nós não seremos enganados, nós não erraremos o destino que o Senhor está apontando para a gente, porque se a gente olhar muitas vezes para o natural, para aquilo que os nossos olhos estão vendo, a gente vai desconsiderar a visão que Deus está querendo estabelecer no nosso coração. E Gideão precisou acreditar. E ele fala, se é o Senhor mesmo que está comigo, ele vai falar para o anjo esperar ali, ele quer fazer um sacrifício, ele faz algumas orientações aqui. Mas interessante, eu quero destacar aqui também, que ele faz o mesmo questionamento, num sentido diferente, mas ele também fala, se o Senhor está conosco, por que está nos acontecendo isso? Se o Senhor está falando que está conosco, por que está acontecendo isso? Nós sabemos que nesse caso aqui, a própria história do povo deixou eles naquela situação. A história do povo de Israel sempre foi essa. Quando eles confiaram em Deus, eles abandonavam os outros deuses, eles faziam segundo as instruções de Deus. Em Deuteronômio 28 diz mesmo, se atentamente você ouvir as minhas vozes, obedecer, se atentar para elas, começa a discorrer, essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão. E ele começa então a discorrer todas as bênçãos que viria sobre o povo, se eles, o que não era de forma automática, mas era se eles ouvissem, parassem para ouvir e obedecessem as instruções que estavam sendo dadas, então aquelas bênçãos, eles não precisariam pedir bênção nenhuma, diz que as bênçãos viriam atrás deles e alcançaria eles, e aí começa a citar, você vai ser bendito na cidade, no campo, seus filhos, seus animais, começa a dizer, tudo nosso é abençoado a partir da hora que a gente ouve a instrução e considera aquela instrução para a prática. Então a história do povo de Israel é essa. Eles chegaram nesse ponto porque desobedeceram, porque murmuraram, porque reclamaram muitas vezes de muitas coisas. Aquele povo saiu do Egito, meu irmão, de forma milagrosa. Quando você vai ler 1 Coríntios 10, vai citar exatamente tudo que aquele povo viveu. E fala que é uma instrução para nós. Vai falar assim, ó, isso serve de instrução para vocês. Eles estiveram debaixo da nuvem, eles comeram do maná, eles passaram pelo mar. Vai dizendo tudo isso lá em 1 Coríntios 10, falou assim, ó, eles provaram de milagres, mas isso não foi o suficiente, eles continuaram a murmurar, eles olhavam para trás, eles comeram o maná por 40 anos, e quando Deus dá algo, meu irmão, é bom para você. Mas eles, em algum tempo, eles começaram a achar que o maná não era bom. E eles começaram a reclamar e falar daquilo que eles comiam lá no Egito. Agora, a comida que eles comiam no Egito, era como escravos. E agora eles estavam comendo de um maná vindo do céu, providenciado pelo próprio Deus, como livres. Eles estavam focando em um alimento e esqueceram de focar na liberdade que o Senhor proveu para eles. Se nós não prestarmos atenção, nós podemos focar na coisa errada. Nós podemos focar na coisa errada e olhar para trás. E começar a falar, minha vida era assim, mas tinha isso, tinha aquilo. Meu irmão, nós somos livres. Eu e você somos livres hoje. Nada pode nos amarrar mais, nós somos livres do pecado. Nós somos livres da condenação. Nós somos livres para chamar Deus de Pai. Nós somos livres para levantar a nossa mão e adorar Ele. Nós estamos num país livre para poder fazer isso ainda com mais liberdade em qualquer lugar. Não tem nada que se compara a isso. Não tem nada, meu irmão, nada. Nós não temos o direito de olhar e falar, se o Senhor está comigo, por que está me acontecendo isso? Eu te convido, meu irmão, a olhar você não olhar para Deus, mas você olhar para dentro de você, você vai encontrar as respostas. Agora, independente, quando você encontrar essa resposta, não importa se criar essa situação, se foi você que criou, se o diabo está se levantando. A boa notícia é que Deus, Ele quer te ajudar em qualquer uma das situações, se Ele houver um coração que seja genuíno, que seja entregue a Ele de verdade. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Ele vai te ajudar a resolver essa questão. Ele vai te levar a lugares que você não poderia resolver sozinho, Ele vai te ajudar. A graça de Deus, ela está sobre nós, meu irmão, para nos favorecer. O que nós precisamos é inclinar para o Senhor o nosso coração totalmente, 100%. E aí a graça começa a operar na nossa vida para fazer aquilo que naturalmente nós não podíamos fazer, mas um coração derramado. Quando a gente vê a conversão de Paulo, o Senhor tem falado tanto comigo no texto, naqueles textos, eu tenho lido bastante Atos, e é um livro espetacular que você precisa ler. Se você não tem obra, leia o livro de Atos, você vai ver a igreja em operação. E a igreja primitiva, meu irmão, nós somos a continuação dela, não tem outra igreja, é a mesma que tem vindo. Mas quando Paulo, ele vai para Damasco, e ele vai ali, ele pega cartas para poder perseguir os cristãos, fala que ele vai querer prender homens e mulheres. Ele vai com esse objetivo, ele já tinha prendido homens e mulheres, matado, consentido na morte de Estevão. Ele já tinha feito muitas coisas em Jerusalém ali, e agora ele está passando da jurisdição dele. E para passar dessa jurisdição, ele começa a pedir cartas, para que ele possa então agora perseguir fora daquela linha de atuação dele. E ele consegue, ele está a caminho de Damasco, para poder perseguir cristãos. Veja bem que Paulo, ele não estava indo para um culto numa sinagoga, ele não estava indo para um encontro de crentes, ele não estava indo querer ver o que os discípulos estavam fazendo lá em Damasco. Essa não era a intenção de Paulo. A intenção de Paulo era ir lá prender, matar e torturar cristãos. Mas quando você vai ler o texto, você entende que Paulo, ele fazia aquilo por zelo. Ele estava sinceramente errado, ele fazia aquilo, não é porque ele era uma pessoa ruim, mas porque ele achava que aquilo era o certo, e que o cristianismo estava crescendo, era uma seita que estava vindo para combater aquilo que ele sempre acreditou, aprendendo nos mestres da lei. Então ele estava errado, sim, mas no coração dele, ele estava fazendo aquilo de forma certa. E o coração dele estava correto, ele falou, eu vou disseminar essa seita. Ninguém vai se levantar contra a lei, com tudo que eu conheço, ele achou que estava certo. Só que no caminho de Damasco, vem uma luz e brilha uma luz. O próprio Jesus aparece para ele, como uma luz tão brilhante, que ele vai ao chão. E quando ele vai ao chão, a primeira coisa que ele pergunta, quem é Senhor? Com S maiúsculo. O texto mostra claramente, quando ele fala, quem é Senhor? Ele não sabia quem era, por isso que ele perguntou, mas ele reconhecia que existia ali a manifestação de uma autoridade que ele nunca tinha visto. E ele pergunta, quem é, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. A próxima fala de Paulo é, o que você quer que eu faça? Em outras palavras, está dizendo, diante disso, eu abandonei esses meus planos, eu vou ficar com os seus. O que você quer que eu faça? Ainda que Paulo estivesse com planos errados, mas por causa de um coração correto, o Senhor Jesus foi atrás dele. Ele não estava atrás de Jesus, ele estava perseguindo cristãos, mas Jesus estava perseguindo ele. Ele não esperava por esse encontro, mas ele aconteceu. E quando ele aconteceu, ele mudou radicalmente. E de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. Ele mudou completamente. Só estou dizendo isso para falar um pouco sobre a intenção do nosso coração. Você pode até estar errado, meu irmão, mas porque você não sabe. Não quando você sabe, não quer mudar. Mas quando você não sabe, meu irmão, o Senhor vai te alcançar de alguma forma para você corrigir a sua rota. Mas se você endurecer o coração, você não vai encontrar a misericórdia. Mas se o seu coração tiver, Pai, eu quero acertar. Eu nunca vou questionar a tua bondade. Eu nunca vou questionar quem o Senhor é. Eu sei que essas coisas não estão como eu gostaria. Eu sei que fui eu que fiz alguma coisa. Eu sei que o Senhor vai me mostrar. Se não foi isso, eu sei que o Senhor vai me mostrar claramente. E eu vou resolver isso. E eu conto com a sua ajuda, Senhor. Você não precisa fazer sozinho, meu irmão. Larga o medo. Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo estava passando por pressões, um jovem. Agora, ele estava sendo, agora, o pastor da igreja de Éfeso, uma igreja grande que estava crescendo e tudo, ele estava passando por muitas situações. E aí Paulo diz exatamente essas palavras, que o Senhor não nos deu espírito de covardia ou de medo. O medo não vem dele. A covardia não vem dele. Não vem. Deus não projetou eu e você para andar uma vida com uma vida de medo. Com medo da doença, com medo de circunstâncias, com medo de falta, com medo de não dar certo, com medo do futuro. Nós cantamos aqui, meu futuro está bem seguro nas suas mãos, Senhor. Nós precisamos acreditar nisso. Meu irmão, nós podemos não estar vendo o próximo passo, mas nós precisamos acreditar que o nosso futuro está escondido em Deus e foi bem planejado por Ele. É Ele. É confiando nele para os próximos passos. Confiar, se entregar. Tirar o medo. O medo vai te paralisar, o medo vai te deixar como os discípulos. Já tinham provado milagres, como eu e você já provamos. Mas em algum momento o Senhor levanta do barco e fala, vocês, por que vocês estão com medo? Por que vocês não estão crendo nisso ainda? E eu creio que o Senhor está dizendo isso para nós ainda. Pare de ter medo, porque vocês não estão crendo ainda. Tem coisas que o Senhor já quer que nós estejamos crendo, colocando a confissão na nossa boca, colocando a palavra para funcionar na nossa boca. E agora eu vou ler. Que nós lemos no nosso GCD. Acho que há uns 3 semanas atrás. Falando sobre derrubando gigantes. Eu não lembro se o tema era esse. Se houver dúvida ou medo, nada acontecerá. Palavras lançadas em dúvida e medo são uma funda sem pedras. Você pode lançar quantas quiser. Não haverá pedra na funda para atingir o gigante. E ele continuará lá. É preciso acreditar no que a palavra de Deus diz. E fazer o que ele nos mandou a fazer. Indo além da visão dos olhos. Crendo que o poder sobrenatural de Deus está agindo, precisamos usar nossa boca lançando a palavra, e deixar que a palavra viva de Deus faça o trabalho dela. Quando nós lemos isso no GCD, eu até comentei sobre a história de Davi. O exército tinha preparo militar, e eles estavam ali diante daquele gigante 2 vezes por dia, ele vinha. Por 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante vinha desafiar se tinha alguém que iria enfrentá-lo. 80 oportunidades para se levantar alguém. Mas eles continuaram olhando somente para o gigante. Quanto mais, meu irmão, você fica olhando só o problema, só o gigante, e não decide lançar a sua pedra, a palavra, aquilo vai começar a te dar medo, aquilo vai começar a te intimidar. Quanto mais tempo você para para o gigante, você vai começar a meditar sobre o gigante. Você vai começar a meditar sobre o estrago que ele pode fazer. Você começa a meditar sobre essas coisas. E a intimidação começa a entrar no seu coração no lugar da ousadia. E quando você vê aquela situação que era para vencer apenas com uma pedrada, aquilo já te intimidou e roubou sua ousadia, você nem consegue mais falar. Mas chegou um menino, que ele nem perdeu tempo olhando para o gigante. Ele só chegou perguntando qual era o problema. E ele pegou as pedras. E ele já começou a falar a palavra. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Ainda hoje, o Senhor dará você nas minhas mãos. Ele não tinha lançado nenhuma pedra, mas a palavra já tinha sido lançada. A primeira pedra que era da palavra, que é o que derrubou o gigante, já tinha sido lançado antes da pedra da funda. Ele falou, o Senhor vai dar você, não sou eu que vou te matar. Porque ele falou, eu tenho histórico de andar com Deus. Eu ando com Deus, eu sei quem é Deus. Eu tenho já experiências com Ele. E deixa eu dizer, Deus já me livrou do urso. Deus já me livrou do leão. E você vai ser o próximo. Você precisa se lembrar, parar de olhar para o gigante e falar assim, ei, Deus já me livrou disso, Deus já me tirou disso, a palavra da fé que eu lancei já aconteceu aqui, você vai ser o próximo, e começar a se levantar, meu irmão, não deixar que a intimidação pare você num lugar, mas você dizer, a intimidação não vai me parar, você precisa se levantar em ousadia, e começar a lançar as palavras, começar a lançar as pedras sobre o gigante, e você sabe que depois que a palavra lançada saiu da sua boca, ela está com destino, meu irmão, para derrubar o gigante, a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, ela foi lançada, o gigante vai ter que cair, ela não vai voltar sem fazer aquilo por qual você lançou. O gigante vai cair. Ele vai cair. Não fica olhando para o gigante falando, Senhor, cadê você? Se o Senhor estivesse comigo, meu irmão, pare de falar essas coisas, pare de questionar. Tire o questionamento, coloque fé, lance a palavra. A pressão vai vir para você não fazer isso. Para você ficar avaliando, calculando, não perca tempo com isso. Lance a palavra e deixe que ela, como nós lemos aqui da lição do GCD, deixe que ela siga o curso pelo qual a sua boca falou e a palavra de Deus vai alcançar o alvo. Aquela palavra ela vai executar. Existe poder na palavra de Deus, meu irmão. Não é por acaso. A palavra de Deus ela é o poder de Deus. Ele disse em Efésios 6:10, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Existe um poder transformador. Existe um poder sobrenatural na nossa boca. E nós precisamos nos fortalecer nesse poder. Nos dias maus, como nós falamos aqui hoje no início. Nos dias maus, Deus é bom. Nos dias bons, Deus também é bom. Deus não muda. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias. Nós não estamos vendo, mas nós sabemos e não duvidamos da bondade de Deus. Nós não duvidamos da bondade de Deus. Ele simplesmente é bom. Ele é bom e não muda. Ele é bom e não muda. Deus é bom e Ele não muda. Deus Ele é um socorro bem presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente, Ele se importa. Mas Ele quer que você pegue com Ele. Não vai ser sem você. Não vai ser sem a sua participação. Você precisa pegar com Ele e falar, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que está atravessando toda a tribulação comigo. O Senhor é aquele que não me abandona. O Senhor é aquele que está indo adiante de mim. O Senhor está aplanando os meus caminhos. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu vivo pela fé naquilo que o Senhor diz. Eu vivo pela fé naquilo que o Senhor diz. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Aleluia. 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 Aleluia.